comunismo
não, sim, mas o que que Putin tem a ver com o comunismo?
Não sei.
Entendeu? Esse é o achismo de brasileiro.
Entendi.
Sacou? Hoje o Achismos é especial, muito pedido. Afinal, eu vou bater um papo. Lembrando, vou interromper, vou falar no meio. Se você não quiser, nem vai pro final. Não enche o saco. Os cortes do vídeo estão no próprio vídeo. Se você quiser passar o tema que você não tá achando legal, já dá uma olhada lá na frente. Ele fala sobre isso. Porque a minha convidada, ela é russa, nascida na Rússia. É muito difícil falar o nome dela. O nome dela é Dasha. Vamos ver se eu consigo acertar.
Vamos lá.
Stukaturova.
Uau!
Mandei bem?
Mas de primeira?
Certo?
Nossa, tô até com raiva agora.
Stukaturova, Stukaturova. É uma coisa meio... Por isso você tá no Brasil, que é meio samba, né? Stukaturova, Stukaturova, né? Tem isso ou não? Não tem a ver?
Não tem muito a ver, mas gostei.
Como é que fala? Como é que fala na versão russa?
Stukaturova.
Não foi tão... Eu mandei muito mal.
Nada a ver. Só o acento que você mudou mais.
O acento que...
Sim,
se eu falasse Stukaturova, você não ia falar
só
eu.
Mas você não pulou nenhuma letra, não mudou o som, não trocou som, não.
E é Dasha ou é Dasha? Não sei como é que...
Na verdade, meu nome é Daria. Daria.
Demite o redator, que escreveu Dasha aqui.
Não, mas é isso. Dasha é apelido. Vai ser muito estranho pra mim se as pessoas me chamam de Daria, né?
Tão bravas.
É.
E seu português, ele é muito bom. Você tá há quanto tempo já no Brasil?
Assim, somando, eu acho que mais ou menos 10 anos, porque é todo ano eu vou pra Rússia e fico um tempão lá.
Tempão o quê? Fica 6 meses ou fica
não,
tipo...
Não, fico... Acho que no total, talvez uns 3 meses.
3 meses, tá. E você tá aqui há 10 anos, você aprendeu português por conta do seu marido, é isso? Que seu marido é brasileiro?
É isso, trabalho, marido, convivência com o Brasil em geral, né?
Sim. O primeiro achismos, lembrando, o achismos é um projeto baseado nos achismos que nós temos, para não falar o termo preconceito, né, que o preconceito é uma coisa meio negativa, mas o achismo é uma coisa que todo mundo tem.
Uhum.
A primeira pergunta que eu vou te fazer é, quem bebe mais, o brasileiro ou o russo? Você que está vivendo na sociedade brasileira e veio da Rússia.
Que injusta essa comparação.
É mesmo, o russo bebe muito mais ou o brasileiro
bebe
muito mais?
Não, o russo bebe muito mais.
Por conta do frio.
A gente gosta de falar que é por conta do frio, mas eu acho que pra ficar doidão mesmo.
É muito bom, os caras inventam, tá 40 graus, mas tá muito frio. Não,
tá muito frio, hoje é o dia de cosmonáutica, aniversário do amigo do meu sogro, qualquer momento é momento pra...
Existe muita cirrose na Rússia?
Existe, é um problema, aliás, é um problema. Não, a bebida tá sendo um problema lá.
Você acha que por ser tão populoso, né, a Rússia ter muita gente, eles incentivam a bebida para matar as pessoas de cirrose e aí ter menos pessoas ou não tem nada a ver?
Às vezes eu acho que é isso mesmo, porque já não tem tanta gente. Inclusive, eu acho que a população no Brasil é maior do que na Rússia.
Ah, calma, que a gente está trazendo vodkas de vocês.
Pelo amor de Deus.
Você bebe muito, você?
Eu? Não. Quer dizer,
essa que é a dúvida, né? Vamos lá, como é que é o seu... O que é uma bebida bastante pra... O que é beber bastante pra você, assim?
Pra mim, beber bastante, assim, uma garrafa de vinho pra uma pessoa numa noite é médio, é normal.
Normal?
Normal, sim.
Eu achei que você ia falar, é beber muito. Não, isso daí chama-se... Noite.
É noite, sim, noite, normal. Eu acho, por isso eu acho que os russos, sim, bebem muito. Eu não, não aguento.
Calma,
eu não,
quero entender você.
Ah, eu?
Você bebe quanto, assim, por você bebe, todo dia você bebe um pouquinho de álcool?
Não.
Não? Não. Não.
Desde que eu tenho 2 filhos, eu parei com essa brincadeira.
Mas para fazer os 2 filhos?
Como é que foi,
como é que foi essa noite? Deve ser maravilhoso você ter 2 filhos.
Não, cara, eu tenho tolerância a álcool muito alta. Eu consigo beber bebidas fortes, né, como vodka.
Sim.
Cachaça nem tanto, na verdade. Cachaça eu não aguento,
isso é
não.
Bom. Peraí. Você tá me dizendo, então, olha, isso daqui é bacana. Como russa, que a cachaça te dá um baque.
Baque é...
Dá um... Ui, opa! Dá um negócio
sim,
assim.
Sim, sim. Cachaça, pra mim, caipirinha, nossa senhora. Eu lembro, a primeira vez na vida eu tomei 2 caipirinhas, achando que, nossa, que bebida docinha, gostosa, maravilhosa.
A gente faz isso. A gente faz isso. Quando você menos vê, você tá pelada dançando. A gente faz isso. O brasileiro adora que você beba caipirinha. Mas você acha que... Não é, tô falando de você. Você acha que os russos, em geral, eles sentem com a caipirinha também? Ou você acha que eles aguentam? Ou é um tipo de álcool diferente que eles iam falar, opa!
Eu tô achando isso, que é um tipo de álcool que é diferente.
Então você não é tolerante a álcool, você é tolerante a vodka.
Vodka, vinho... É, talvez.
Você... Falou que uma garrafa de vinho é normal. O que, que você já viu na Rússia que você fala, cara, é normal? As pessoas lá bebem todo dia vodka o tempo todo. Fala sobre a bebida lá.
Sobre a bebida. Se a pessoa bebe todo dia vodka, já é um problema. Isso não é legal. Não faz isso.
A gente é contra, viu? Você que é russo e tá vendo esse vídeo, a gente é contra.
Exatamente. Mas assim, as pessoas têm essa cultura, sexta-feira, final de semana, fica com dor de cabeça na segunda,
quer dizer, o que a gente faz no nosso fim de semana é churrasquinho e bebe uma cerveja, lá é uma garrafa de vodka.
A galera vai pro bar. Assim, as pessoas não, a gente não pode generalizar, né? Vodka, as pessoas, na verdade, as pessoas... bebem realmente pra ficar doidão, pra curtir.
Não é pra tipo, ai, tô de boa.
Nossa, que gostoso. A vodka não é gostosa, não é uma bebida gostosa.
Isso é bom saber. Isso é bom saber. Isso é um machismo que eu achei que vocês adoraram, porque eu acho vodka horroroso.
Não, é horroroso.
É.
Mas é um jeito mais rápido, eficiente, e às vezes é barato, pra, sabe...
Ficar doidão.
Quebrar aquele gelo com os amigos, falar besteira,
espancar um familiar. Quando você não tá podendo bater em alguém, porra, bebe. Ele vai entender, é vodka, tem uma coisa disso.
É.
E você acha que a agressividade russa, que é um outro achismo que eu tenho, tem muito a ver com a bebida? Ou é natural do russo? Ou é um achismo meu que o russo, em geral, ele é mais agressivo?
Então, antes de mudar para o Brasil, eu nunca sabia. Eu não sabia disso, que o russo é visto como agressivo. Não conhecia esse achismo. Eu acho que é a diferença de cultura. Você vê como agressivo, mas pra gente é normal. É tipo, é mais direto, bruto, talvez. A gente não tem tanta delicadeza nas palavras.
A gente ou os homens?
Os homens.
Será que é mulher?
Não,
o russo em geral?
Tô falando em geral.
Em geral.
Porque se fala de agressividade, eu vi na minha vida mais mulher agredindo homem. Que é o contrário. Aliás, eu nunca vi ao contrário.
Existe lá então um Mário da Penha? Tipo, os caras indo. Ai, minha mulher parou de bater. Tem isso? Não. Ouvindo Rick
não.
Renner.
Mas assim, em 2020-21, os caras estão falando, eu tenho que, né? Tem que também.
Tem que resolver a situação, cara, que bizarro. Você tá no Brasil porque você encontrou um homem, no caso, sensível, você falou: ah, esse brasileiro aí é sensível, mesmo que ele tenha cuspido no chão 4 vezes, falou, perto dos russos. Ele é muito legal ou não?
Seria uma ótima história.
Ele faz o que aqui no Brasil, seu marido?
Ele é do audiovisual também.
A gente
se conheceu no trabalho.
Na Rússia?
Desculpa.
Imagina, pode beber. Não é vodka, tá? É água.
Ai, droga.
Droga. Vai embora e me dá um soco. É.
Não, a gente se conheceu aqui no trabalho, por conta do trabalho. E eu vim pro Brasil pra trabalhar. Aí eu amei.
Aí, amor. Por quê? Porque aqui tem sol.
Sol. E tudo é diferente. É muito, muito, muito diferente. E parecia, assim, outro planeta, né? A arquitetura, o jeito de viver, jeito de conversar, jeito... Tudo é diferente.
Qual a coisa que você mais gostou daqui, que não tem na Rússia, que você fala, cara, se meus amigos russos descobrirem isso, o Brasil vai estar lotado de pessoas...
Mas eu acho que é essa facilidade de se relacionar com as pessoas.
Tá.
No Brasil é mais fácil, eu acho, às vezes.
Cara, eu já ouvi muito falar que as mulheres russas são muito, digamos, elas comunicam muito fácil. Tanto que elas se dão muito bem na Europa inteira, conversam com muita gente, namoram muito, tem aquela questão toda... É um machismo. Posso estar falando uma parada aqui que o governo da Rússia
são famosas.
São famosas. Igual, quem está falando é brasileiro, que também as nossas mulheres lá fora, todas falam, é brasileira. Mas dizem que a russa é a brasileira da Europa. É verdade isso?
É verdade. Em geral, eu posso dizer, mas cada caso é um caso. Mas ser engenheiro. Ele geral,
geral,
engenheiro
geral,
já,
geral,
né?
Geral. Existe a freira brasileira e existe a brasileira genérica, porque a gente é um país mais quente, então as mulheres vieram da dança, a gente cresceu com essa coisa mais sexual do que países europeus, países mais frios, então a mulher ela é mais solta, assim como o homem também. A gente é mais dado, a gente é mais troca ideia. E me dá a impressão, meu achismo, que na Rússia os homens eles são mais bravos, brutos, e as mulheres são mais falantes, batem mais papo, sim ou não?
Parcialmente, porque tem muita mulher que realmente vai para fora, quer casar com um estrangeiro, geralmente procurando vida melhor. Porque a gente também tem esse achismo que a vida lá fora é bem melhor.
A vida lá fora da Rússia.
É.
Ah, entendi.
Então, mas é completamente achismo.
Sim, sim. Porque, porque você veio para cá e viu que não é.
Não, no meu caso é aquela coisa de.
Você é uma propaganda para fazer isso, né? Galera, vem para cá, pro Brasil, conheça qualquer um e tá bem melhor. Quando uma pessoa vem pro Brasil e fala que é melhor que a Rússia, eu fico preocupado com o que é a Rússia, Marcão.
Eu fico também.
Eu fico preocupado. A pessoa vem para cá, pro Brasil e falou: gente, sai da Rússia e vem para cá. Tenho medo.
Você já deu uma volta na Sibéria?
Não, na Sibéria não.
Não, não. A Sibéria não. Mas a Sibéria, pra quem não sabe, pelo que eu entendi, é o lugar assim, é o deserto da Rússia, né?
É metade do continente, né?
Metade do continente. Gelo, não, gelo, que... gelo.
Não, não, não. Gelo, gelo não. Muita floresta,
é
montanha.
Mesmo? Pô, vi a propaganda da net e mentiu pra mim.
Pois é.
Que mostrava lá, vai lá, Skavurska, ia lá pra coisa.
Sibéria, mentira.
Mentira, então a net mentiu pra gente aí. Se puder boicotar a net,
como sempre,
né? Boicotou a gente.
Vai, aliás, quando eu vim primeira vez, muita gente falava pra mim, isso pra mim, Skavurska, eu não entendi o que é.
O que quer dizer Skavurska? É um termo inventado pela propaganda.
Depois eu descobri que sim, um cara falando nada a ver.
É que nem tá na Rússia fazendo uma propaganda, venha pra Cuiabá, balalala. E a gente, cara, balalala não quer dizer, cara, eu ia ficar muito ofendido. Eu ia ficar muito ofendido. A questão, a sorte da NET é que não tem siberianos pelo Brasil. Associação de siberianos que se ofendeu, né? Tem dois, sei lá.
Não tem.
Tá, voltando a falar da questão de relacionamento, então, que você tá falando. Você falou que tem muita mulher que vai buscar... Eu vi algumas coisas, assim, de achismo, de curiosidades, que tem muita mulher que tem sites pagos pra elas casar com homens. Isso existe? É verdade?
Existe, existe. Eu tenho que me aprofundar mais nesse...
Não, fala o que você sabe.
Mas eu sei que existe e realmente tem muita mulher na Rússia que quer casar.
Sim. E por que, que os russos não casam com elas?
Eles vivem pouco.
Vivem pouco?
É, por conta da vodka, por conta de...
É mesmo?
É um dos problemas, né? E tem mais mulher na Rússia do que homem. Primeiramente, e tem, eu não sei, porque eu acho que a gente tem muitas regiões assim mal resolvidas, que tem ainda esse pensamento antigo que lá fora é mil maravilhas, e não é, mas...
Sim, mas você me falou uma coisa que me deixou curioso, o que é viver pouco, assim, quantos anos vive geralmente um russo bêbado?
Eu acho que com 50 todo mundo já chega com problemas, viu?
É mesmo, cara, mas por isso que o Covid lá tá de boa. Porque os caras não têm mais de 50.
Eles estão inventando vacina pra cirrose.
Pra cirrose, é outra... Caramba, a mulher vive mais que a mulher bebe menos?
Vários fatores. Guerras, né? A gente durante o século inteiro, a mulher se sentiu muito sozinha. Né? Tinha revolução, guerra, uma atrás da outra. E meio que a mulher tomava a frente de tudo, né? Trabalho, filhos.
A gente precisa falar da solidão da mulher russa, é um tema...
Existe.
Cadê o quebrando o tabu falando disso? Né? É a solidão da... Entrou a polícia aqui, chegou, tá tendo guerra e tal. Mas é interessante isso, né? A mulher russa, cara, parei pra pensar. Teve a Revolução Russa, teve uma questão de coisa, sempre é guerra. Vocês não se dão bem com o mundo, o pessoal briga muito com vocês, vocês brigam muito com o mundo, e a mulher fica o tempo todo carente. A mulher russa, ela é muito carente?
Eu acho que sim, acho que sim. A gente tem ainda esses... Nossa, a palavra... Mindset.
Skavurska.
Mindset.
Sim, mindset.
muito tradicional, né? Que tem que casar, tem que ter filho, tem que ter
conservador,
isso.
Conservador, né? Vocês conservador, são conservadores.
Sim.
Ah, entendi.
As mulheres, principalmente. Eu acho que tá passando, mas agora...
Tem feminismo na Rússia?
Tem.
Tem as mulheres?
Tem.
E como é que fica essa questão toda? Porque lá os homens são muito machistas, pelo que eu vejo. Tem essa treta? Tem os caras que falam, feminazi, pelo no braço. Tem isso também lá? Suas amigas, eu vi que você tem 38 anos, mas suas amigas, assim, você vê pelo Facebook que elas estão postando coisas mais relacionadas a isso ou não?
Não, porque as minhas amigas, eu acho que ninguém é casado, ninguém tem filho.
Elas já são feministas mesmo.
Completamente, completamente.
Sim.
Agora, é meu ciclo, né, audiovisual.
Claro, gente, mais, a galera assim, mais cabeça aberta.
Mais cabeça aberta. Mas assim, sai um pouco de Moscou, vai um pouco pro interior, tem outro tipo de pensamento.
Eu vejo você muito sorridente, eu acho você muito simpática, mas me falam que o russo ele é muito fechado. Isso é verdade?
Eu acho que sim. Acho que a gente tem esse problema de primeiro contato, sabe? Mas depois que a gente consegue esse primeiro contato com as pessoas, passa 15 minutos, você já é chamado para almoçar na casa da minha mãe.
Acabou de passar 15 minutos. Que horas eu vou na casa da sua mãe?
Olha, em maio a gente tem um almoço marcado lá.
Mas você tem isso, é uma desconfiança. Eu fui pra Rússia, né? Eu fui fazer lá antes da Copa e eu senti isso, assim. Eles não são brincalhões, mas chega um ônibus com um brasileiro fazendo ê, poropopó. Em 14 minutos eu vi um sorriso. Eles demoram pra pegar, tem uma desconfiança. Não é um povo brincalhão ou é um povo brincalhão?
É um povo brincalhão. Às vezes ele não está entrando na onda porque não entende muito do que se trata, né?
Sim.
Mas quando passa desconfiança, né?
Desconfiança.
Eu acho que sim, eu acho que os russos são muito brincalhões. Olha a internet. Qualquer vídeo engraçado que tem no mundo, assim, viralizando, ou Brasil ou Rússia.
Não, mas os russos são muito loucos na internet.
Pô, tem aquele... Qual é o nome daquele Dimitri, velho, que faz a dancinha?
Было намного лучше, но на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народы мама, музыка не очень.
А что за направление?
А?
Что за направление?
Направление? Какое направление?
Você já viu esse vídeo?
Esse é antigo.
Mas o Dimitri é bombado lá na Rússia?
Foi, né?
Aquele que ele faz assim?
Foi. Mas no Brasil mais, porque por conta da legenda.
Das legendas.
Sim, que você consegue.
Mas ele é uma celebridade lá na Rússia?
Não.
Não. Não, não. O Dimitri é power up. Não tem isso.
Ele é uma celebridade da Rússia.
O Tomer.
Sim.
O Tomer é uma celebridade, não. O Tomer é meu amigo.
Sim.
Ele.
É esse o Dimitri?
Não, o Dimitri é o cara da balada.
Isso, é loirinho?
Não, não é louro.
O da balada também, Dimitri, sim.
É, o Dimitri. Ah, tudo bem, a gente vai ficar falando de meme.
Mas eu entendi.
O cara fala de comunismo, ele fala de meme. Não, mas eu entendi. O Dimitri é um típico russo. Balada, bebida, tava bebaço, esqueceu. Ele é tipo...
Típico russo da quebrada, sabe?
Ah, ele é da quebrada. Ele é o Thiago Ventura. Olha que louco, velho. O Dimitri é da quebrada. Pose de quebrada lá é assim, velho. Os caras ficam... Que maravilhoso, eu não sabia disso. Bom, eu tive uma experiência com bebida na Rússia. Eu vou contar uma história muito engraçada que você vai entender.
Uhum.
Eu fui entrevistar uma menina chamada... É a Lola. É uma russa que mora aqui no Brasil.
Lola Melnik?
É. A Lola Melnik. Você conhece ela?
Não, eu não conheço.
Lola Melnik era uma... É uma jurada da SBT. Eu tava na época do CQC, a gente foi fazer uma brincadeira de... Quem não acertasse uma pergunta, bebia um copo de vodka. Eu bebi e ela bebeu junto comigo. Ela bebeu uma garrafa inteira de vodka. E ela tem um corpaço, ela é linda. E eu não. E eu bebi, acho que metade do que ela bebeu, eu lembro de ter terminado de gravar e eu ter terminado o meu dia dormindo na minha casa. Eu não lembro como eu fui pra casa. Me falaram que me levaram, eu dormi, vomitei. Eu vejo assim, vocês são muito resistentes a essa coisa do álcool, assim.
Sim.
Vocês bebem desde cedo? É normal, assim, ou tem essa coisa do... A partir do 18 ou não? Mal. 9 anos de idade a gente já tá...
Não, 9 anos, mas eu acho que a gente é muito parecido nisso. A partir de 15, 16, já começa, né, se interessar bem mais pela assim,
sim,
negócio de bebida.
Pra ficar loucão e tal, pra curtir na balada.
Exato.
Tal. Como é que é a questão de religião lá? Porque você tava falando que o povo lá é mais conservador. Vocês têm uma religião muito forte? Como é que
sim,
funciona isso?
Religião é um tema muito estranho, né? Porque a gente tem religião muito forte, que é uma igreja ortodoxa, católica ortodoxa, cristão ortodoxo, uhum. Mas enfim. E só que isso, nos últimos, o quê? 30 anos que ela fortaleceu nossa igreja, mas tem história de mais de 1000 anos na Rússia. Porque a gente teve período de país ateu, quando a religião foi proibida.
Ah, eu queria ouvir isso. Foi proibida a religião. Cara, eu nunca. Geralmente é a religião que proíbe.
É imposta, né?
O Estado proibiu a religião? Foi
sim.
Isso? Falou, não pode. Gente, vocês acreditam nisso daqui? Não, tem que acreditar em mim.
É porque no começo do século XX, o povo já ficou muito de saco cheio, né? Da religião, dos padres, né, que abusavam de
crianças.
Poder.
Não, ah, tá.
De
aqui
poder
é,
de
aqui
dinheiro.
É diferente.
Também.
Nossa.
Não, desculpa, é porque aqui a gente achou que era isso.
Ah, não.
Sim.
Mas, não, é porque você tinha que pagar, né, aquele décimo, blá, 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 não sei. Os padres ostentavam, não seguia muito bem os 10 testamentos. Então, meio que ficou ridicularizada a religião.
Você é ateia?
Nossa, é difícil, porque na infância eu cresci sem sem religião, né?
Cara, isso é demais. Quer dizer, por isso que vocês recorrem à bebida. Olha que interessante. Vocês, então, vocês não têm um ensino religioso desde cedo. Pelo contrário, vocês têm uma coisa mais voltada a não acreditar em Deus. É isso?
Era assim.
Era assim, não, tudo bem. Mas é uma geração inteira que foi assim.
Várias gerações, sim. Era assim. Porque você vai acreditar no Deus se tem ciência, tem física, tem química, tem matemática, tem o quê? Dá para explicar tudo. Tem biologia, tem...
Caramba.
Tem nosso homem que foi para o espaço e falou, fui para o espaço, não vi Deus.
Que é o Yuri Gagarin, né?
Sim. Nossa, muito pró.
Mandei bem? Eu acho que você é poser, desculpa. Porque você tá com o negócio do CCCP aqui e Adidas.
Achismo?
Aí, poser.
Eu fui pro achismo, não é?
Adidas. É comunista e Adidas? O que que acontece? E outra,
de iPhone.
Ainda digo comunista de iPhone. Comunista de Adidas. E ainda digo mais, Marcão. Casaco. Ela veio da Rússia. Aqui no Brasil, eu achei que ela ia estar de biquíni. Porque aqui tá calor pra ela.
É. Eu não sou urso polar, não. Sou russa.
Você sente muito frio aqui? Você sente calor? Como é que é essa
Olha,
questão?
Olha, eu sofro no inverno daqui mais do que no inverno da Rússia.
Tá brincando?
Não, não tô não.
Posso dar o achismo? Porque aqui não tá preparado pro inverno como tá lá.
Eu não passo na Rússia frio dentro da minha casa, aqui eu passo.
Porque lá é tudo feito de lã, sei lá.
Não, tem
califato. As casas são de lã.
Tricotado, tudo.
Fica um cara tricotando. Tá aqui o seu armário.
Aí, vó, faz um quarto pra mim.
Não, mas aí imagina. Tem um amigo meu, que é o Kiko Loureiro, ele falou pra mim isso daí uma vez. Ele falou, cara, o lugar que eu mais senti frio, o lugar que eu mais senti calor na minha vida foi na Rússia no verão. Porque como tudo é feito pra inverno, quando é calor é um bafo. É isso?
Você pode abrir, né, janelas, teoricamente, mas sim.
Sim.
Se você tá num lugar fechado, você vai sentir bastante calor. Mas frio aqui no Brasil é rigoroso pra mim.
Onde você sentiu mais frio na sua vida? Foi aqui no Brasil mais do que na Rússia? Assim, tipo, alguma situação, cara, eu tava um dia num quarto...
Sim. Tipo, o vento batendo na janela e eu tô com 2 cobertores.
É muito
que
bom.
Só pensando, nossa, como eu vou tomar banho?
Uma russa. Aonde que era isso? Você sabe? Só pode falar que é Curitiba. Isso é maravilhoso.
Não, foi
você
aqui...
falar que Curitiba é mais frio que a Rússia, cara. Curitiba inteiro fala, graças a Deus alguém falou isso. É. Os caras estão esperando.
A galera da Curitiba sempre comenta no meu canal. Ah, mas aqui em Curitiba...
Curitiba é o meme do Brasil, que é mais frio do que a Rússia. E você confirma isso?
Que é meme? Sim.
Não,
não, mas que... Ai, foi aqui em São Paulo, mas eu passei muito frio.
Então, olha só, curitibanos. São Paulo é mais frio que a Rússia. Então, cuidado quando vocês forem falar que Curitiba é tão frio assim. Você não estava aguentando. E você sentiu muito calor já na Rússia, assim, que você falou, cara, tá sufocante.
A Rússia é muito grande. Eu cresci num lugar de calor. Eu cresci na praia. Acredite se quiser, na Rússia tem praia. Eu cresci na praia.
Mentira.
Tem praia, mas é muito bom, cara. Eu imagino a praia russa, um bando de gente assim, com tipo esquimó, falando, vamos surfar. Eu não vejo a galera de biquíni. Nem sabe, os caras olham, batem foto. O que, que é isso?
Praia do Sul.
É, uma praia... Nossa, hoje deu menos 4. Dá pra... É. Hoje vai ter praia.
Vai descongelar o mar.
Vai descongelar o mar, dá pra surfar. É assim.
É, tem umas praias assim, mas eu não conheço elas, não.
Mas você consegue no mar, de boa, lá na Rússia?
Claro, não. É. Faz muito frio. Inclusive, eu cresci na Crimeia. É uma península no Mar Negro. Fica de frente com Turquia.
Sim.
E Grécia. Ou seja,
chique.
Tem...
É,
os caras...
O bicho pega ali, né?
Treta. Ali é treta. A gente vai falar das tretas, já.
Sério, fala da treta.
Ela saiu de lá da treta.
Mas aí faz muito calor, não neva lá
não faz
e tal.
O que é o calor que é? Só pra entender, assim, o que é esse calor? Você falava que é 40...
É, da gente colocar lençol na geladeira e tirar pra poder dormir. É, tipo 40 e...
Peraí. Deixa eu falar com a Dasha aqui. Você tá me falando que na Rússia tem mulheres carentes, loiras... lindas, você é muito bonita.
Obrigada.
Mulheres simpáticas, precisando de maridos legais, como os brasileiros que somos, com vodka a rodo, à vontade pra caramba, e lugares que tem praia de 40 graus pra você curtir o seu verão. É um paraíso!
É só a passagem que é cara.
Cara, eu não imaginava isso. Porque na minha, qual que é o meu achismo da Rússia? Todo mundo assim andando, e um cara falando assim, Karvurska, blablabla, e outro vai xinga, outro bebendo vodka, cai no chão. Uhum. Isso é Moscou.
Isso é Moscou.
Por que a Rússia é tão grande? A Rússia é tipo a Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Tudo é Barra da Tijuca. Então a Rússia é tudo. Onde você mora? Na Rússia. Caramba, qual que é o seu DDD? É 9 fusos horários, porque na Rússia também.
Sim.
É muita coisa.
Sim, inclusive tem mais fusos horários dentro da Rússia do que é com o Brasil, né? Então,
exato, exatamente.
A Rússia é gigante, tem tudo. Você gosta de frio, você vai pra lá. Você gosta de calor, vai pra lá. É um calor assim, não tem como comparar com
sim,
um país tropical, né?
Sim.
Mas sim, tudo que você falou, teoricamente, eu devo concordar. Sim, tem muita mulher linda, carente. Tem praias também, poucas, mas tem. Tem calor também. Tem
Crimeia,
tudo isso.
Crimeia pra Moscou, é perto, é longe?
1.000 quilômetros.
Ah, é perto.
É, 1h30, 1h50 de avião.
É perto. Então pertinho. Aí, fica a dica aí, galera. Crimeia bombando 2023, todo mundo pra lá.
Crimeia é maravilhoso.
Moscou já é mais frio.
Moscou já é mais frio.
Entendi.
Moscou já é mais frio.
Entendi. A gente vai ficar falando, parece papo de elevador. Eu trouxe uma russa aqui pra falar qual que é mais frio. Qual que dói a lombar?
Vamos falar do Putin.
Vamos falar de Putin. Antes,
ai,
porque
meu
assim,
Deus.
Você tá com a roupa aí, porque eu fui pra esse caminho, né, de falar que você tá com a roupa, tá sentindo frio. E aí a gente vê que você tem o CCCP, que é a questão do brasileiro hoje, a treta da esquerda, do comunismo,
certo.
Petralha.
Uhum.
O Brasil adora. Esse é o assunto, inclusive, que vai virar pílula, certeza, Marcão. É corte. Brasileiro quer ver isso pra xingar a gente, falar que a gente não sabe nada. Como que é a questão do governo lá? Porque, muito curiosamente, você falou pra mim que lá é ateu,
uhum.
né? Um povo bem ateu, um povo que não acredita. E, pelo que eu vejo, o Estado foi lá e controlou e falou, galera, não tem mais religião, não. Esse negócio de religião a gente não confia muito, não.
Isso era antigamente.
Antigamente.
Agora a religião tá com tudo.
Tá vindo com tudo aí.
Tá vindo
nesse
com tudo.
Nesse verão é religião.
Não, não é uma tendência,
padres estão chegando bombando.
Não, sim, é total. A gente tem um prédio construindo, já é uma igreja na frente. Um prédio construindo a igreja.
É universal lá.
É, tipo...
Legal. E o que se deve a isso, você sabe?
Dízimo.
Você sabe por que está tendo isso, essa...
É, tem uma certa, como que é, ligação, né? de interesses, eu acho. Uhum. Também meu achismo sobre a Rússia, olha
vambora,
só.
Vambora, vambora, é essa. Depois você fala sobre o Brasil e a gente bate um papo.
É, com religião e governo, né? A religião controla algumas coisas como mercado de álcool, né? Tem umas... Não sei se eles ainda, mas controlava. Porque eles não pagam impostos, religião. Então, tem uns certos interesses.
Cara, a Rússia é muito parecida com o Brasil.
Imagina, impressão sua.
Você percebe?
Não, eu acho, total.
Você vindo de lá pra cá, você vê isso assim, você fala... Por isso você tá se dando tão
igual.
Bem aqui.
Sim, com certeza. Com certeza. Eu não me daria bem na Europa, porque a gente é muito diferente. Aqui, o Brasil e Rússia... Muito, muito parecido. Os russos, quando vão morar em outros países, sei lá, Estados Unidos, algum país europeu, ai meu Deus, eles não convidam para sua casa, eles não têm essa cultura de ficar todo mundo junto, sei lá, passar finais de semana junto e tal, que
entendi.
A gente tem na Rússia e no Brasil também é a mesma coisa.
Entendi, quer dizer, o russo, uma vez desconfiado, quando ele perde essa desconfiança, ele se torna um brasileiro.
Total.
A gente, na verdade, é um russo que tá com mais calor, então, teoricamente, a gente já perdeu esses 15 minutos de desconfiança e de frieza.
Mais educado também.
Legal pra caramba. Talvez ia me dar muito bem na Rússia.
Com certeza.
O Tomer, amigo, eu vou contar a história do Tomer. Se quiser botar aí, o Tomer é um amigo meu, trabalhou comigo no CQC. Irmãozaço. Uhum. Ele foi pra Rússia na Copa do Mundo. Ele foi lá e ele começou a fazer aquela brincadeira de... falar em russo. Ele começou a aprender russo, começou a falar em russo lá, numas matérias de esporte. Ele virou uma celebridade lá, você deve ter visto.
Brasília, campeão! Brasília! Ana, bratan!
Ele virou uma celebridade, Marcão, de ele morar na Rússia. Ele fez clipe, ganhou dinheiro, propaganda russa. Porque me dá a impressão que exatamente isso. Se ele fizesse isso na Dinamarca, o pessoal fala, nossa, que bobo. A Rússia gosta desse tipo de brincadeira.
Sabe, porque ele gritou uns palavrões, assim, muito...
Pesados.
Pesados. E os russos amaram, né? Isso que, ai, meu coração, ele...
É como se o russo chegasse e falasse assim, ai, caralho! Foi isso que ele fez? Ah, Brasil, caralho! Se vê um russo grita isso na Globo, porra, a gente abraça o cara. No dia seguinte, ele tá na Fátima. É isso?
É isso,
entendi.
Vamos falar. Governo, né?
Governo, vamos falar. Porque, com o meu achismo, o Putin controla a Rússia, lá tem a questão toda da homofobia, e ele é a favor, ele é contra gay, o comunismo, como é que pode ser ao mesmo tempo de esquerda contra gay, como é que fica essa situação? Como que você vê isso daí, que tudo que eu falei você fez uma cara estranha?
É, porque Putin e esquerda, o que tem a ver?
Porque, pelo que eu vejo, ele é um partido de esquerda, que tá lá comandando
a
Rússia.
É que aqui tem uma relação do comunismo.
Exatamente. Comunismo
não,
com esquerda.
Sim, mas o que Putin tem a ver com o comunismo?
Não sei.
Entendeu? Esse é o achismo de brasileiro.
Entendi.
Sacou?
Nossa, eles acham que o Putin é brasileiro.
Exatamente.
O Putin é comunista.
As pessoas acham que o Putin é comunista. Não eu. Tô falando assim, eu represento aqui os achismos. Oi?
É o Lula.
Ele é o Lula. É. As pessoas acham que por ser Rússia...
Nossa, agora tudo ficou mais claro.
Entendeu? Soviética, Rússia, entendeu?
Não, eu juro que eu não sabia disso.
É verdade, as pessoas acham. Não tô falando você, Raimundo, que tá puto escrevendo, mas boa parte do brasileiro, concorda, equipe? Boa parte dos brasileiros acreditam que a Rússia é uma esquerdalhada só... Comunista, por quê? Porque ela era anti-Estados Unidos durante muito tempo,
tá.
Que é capitalista, então logo a Rússia é comunista.
Mas como que fica, então, o pequeno fato da história que a União Soviética acabou?
Então fale com o pessoal.
Aí, tipo, só mudou de nome.
Porque, porque muita gente acha que essa questão toda do Partido Comunista Russo, ainda o Lenin... Né, essa coisa toda ainda tá lá enraizada, né? Lenin, Trotsky...
Nossa, gente, tem várias videozinhos engraçados no YouTube, uhum. Que o entrevistador vai pra rua e pergunta pra galera na rua, em geral, quem que é o Lenin.
Uhum.
Se de 20, na Rússia, 3 respondam...
Que legal.
Ninguém nem sabe.
A galera não sabe o que é Stalin lá? Se você pergunta... Você jura?
Não, Stalin, tipo, vai falar... era um líder. Vai ser assim a resposta.
Cara, o brasileiro usa mais o termo Stalin do que russo.
Stalin é o Jânio Quadros de lá.
É. É tipo Stalin é o Jânio Quadros. Na Rússia até falando assim, na época de Jânio Quadros. Tem uns caras lá falando isso. Porque aqui no Brasil, nessa polarização política que a gente vive entre direita e esquerda, muita gente cita, e o Lenin? O Lenin matou não sei quantos. E o socialismo russo que matou não sei quantos. Sempre falam muito disso, da história de vocês. E vocês mesmo não sabem da história de vocês?
Não, a gente sabe da história da gente, mas a gente meio que viveu, tá, beleza. Mas e...
Já passou,
bora pra frente... Agora, mas eu fiquei surpresa agora que o Putin é comunista. Não, mas ele não...
Não que o Putin seja comunista.
Impressionada.
Não que o Putin seja comunista. Obviamente, ele é muito bem relacionado até com as questões americanas e tal. Mas tem uma questão que é, as pessoas acham que o russo, em geral, ele tem um ar comunista. Talvez do passado.
Tá. Enfim, é muito... Eu já analisei, né, comigo mesma como que é essa questão de comunismo. Porque se você chegar agora na Rússia e vai falar de comunismo, as pessoas não vão entender do que você está falando. Sério. E se eu falar do comunismo no Brasil, as pessoas vão se referir àquelas... Aqueles do Stalin, basicamente, anos 40.
Sim.
Se as pessoas na Rússia, por exemplo, meus pais, vão se referir aos anos 60, 70...
É igual assim. A ditadura aqui no Brasil, que as pessoas vão falar do tipo... É a mesma coisa que as pessoas acharem que o Brasil ainda vive a ditadura militar.
É.
Acho que as pessoas aqui têm uma imagem que a Rússia, por mais que saiu da União Soviética... Virou Comunidade dos Estados Independentes e depois virou Rússia, as pessoas ainda têm uma visão que Stalin tá por ali. Tá ali, ó, cerceando vocês.
Não, ele com certeza fez um grande marco assim, na história da Rússia, tanto que muitas pesquisas apontam que ele é considerado pelos russos o maior líder e tal. Mas eu acho que por conta da Segunda Guerra... Primeiramente, e segundamente, que ele realmente bagunçou no país, bagunçou assim, em geral. Ele teve alguns pontos positivos, mas, enfim, isso é uma questão polêmica e a polêmica nunca vai acabar.
Não, isso é uma visão de uma pessoa.
Stalin que... é legal ou não? Não sei.
É, porque assim, se um russo entrevistar um brasileiro.
Não.
Demais ouvir isso. Porque assim, se um russo entrevistar um brasileiro, depende do lado político dele, o cara pode falar, cara, o Bolsonaro é a melhor coisa que já teve no Brasil, ou o Bolsonaro é a pior coisa que teve no Brasil. Então depende muito, talvez eu teria que ter aqui três russos que cada um ia ter um debate,
exato.
Vocês iam sair na porrada.
Com certeza, isso acontece por conta do Stalin até hoje, na TV.
O Stalin é o Lula, velho.
É, não, né?
Não, no sentido de... No sentido de Lula, Lula livre, Stalin livre.
É, não, mas foi foi legal para a Rússia ter Stalin na história ou não foi? Essa é a grande questão.
Qual a sua visão? O que Stalin fez pela Rússia que você acha ruim e o que Stalin fez pela Rússia que você acha bom?
Cara, ele extinguiu, né?
Extinguiu. Mas vambora.
As pessoas, assim, elite intelectual. Isso foi horrível, na real. E é a pior coisa que ele fez. É a pior coisa. A gente ficou meio que começando do zero. Bota a galera da roça agora para governar o país. É meio que despreparado, né?
Sim, sim.
É isso que acontecia bastante.
Eu fui para a Rússia agora na Copa, né? Que nem eu falei. Eu senti que a Rússia é muito antiga, as construções, eu senti muito isso. Assim, você acha que essa parte do comunismo tem a ver com isso? Parou no tempo a sociedade ou achismo burro?
Deveria estar mais antiga ainda, porque na época do comunismo destruiu assim, gratuitamente um monte de prédios históricos importantes. Então, Stalin também fez isso bastante, que... Muita gente não perdoa ele até hoje. porque foram realmente uns monumentos, né, de arquitetura foram destruídos. Então...
E o Putin, ele tá quanto tempo já no governo lá?
20.
20 anos. Ele é considerado um ditador pelos russos?
Por alguns, sim. Eu acho que uns 20% talvez chamam ele de ditador. A gente vive, chama autocracia.
Sim.
É uma ditadura disfarçada.
Sim.
Mas sim, é um ditador? Talvez. Mas o povo vota nele? Sim.
Mas você acha que não tem nenhum tipo de fraude?
Falam que tem, mas mesmo você pode fraudar quanto você quiser. A galera ama ele. Em geral, sim.
A galera ama ele porque ele veio, pelo que eu vejo, ele veio pós-União Soviética, aquela coisa toda do Gorbachev e tal. E ele é um cara que resolveu essa questão mais grana para a população. É por isso que ele é querido.
Ele veio num momento muito difícil. Imagina você chegar num país onde não tem...
Não, foi Boris Yeltsin, né? Que ele veio depois do Boris Yeltsin, né?
Boris Yeltsin, sim. Mas foi muito difícil.
Foi Gorbachev, Boris Yeltsin, aí acho que foi ele, não foi?
Foi.
E aí ele veio do... Continua falando que eu te interrompi.
Mas é um país onde você tinha que administrar tudo meio que novo, né? Fazer... Não existia a propriedade particular. Como você resolve?
Como é
seu... Seu apartamento é seu, mas ele é do governo. Como você resolve isso? Como você dá para as pessoas... As fábricas... Tudo falido, tudo, como você vai resolver aquilo?
Ou seja, o Putin, ele é extrema direita para um cara que é stalinista lá.
Total.
Entendi. Ele é extrema direita. Meu, total. Tá louco, entendi.
Total.
O que que tem de comunismo ainda na Rússia? O que você sente?
O que que você chama de comunismo? Porque eu achava, né, que...
Tem esse negócio das propriedades privadas, por exemplo, é um comunismo. Você não ter direito...
Agora tem, né?
Não, sim, mas assim, o que tem de resquício disso?
Ah, talvez...
Que ainda não mudou.
Escolas públicas.
Todas as escolas são públicas?
Todas as escolas são públicas, que eu sinto muito falta. Agora, tendo dois filhos, pra mim, eu não conheço essa realidade que tem que pagar a escola.
São boas as escolas?
Sim, tem algumas melhores, tem algumas piores, depende da região, mas sim.
E o Putin é um cara que quer mudar isso, quer privatizar?
Não.
Então ele não é tão extrema-direita assim.
Não,
ele... Pro cara do Estado Unido.
Ele é estadista, isso
ele é
sim.
Ele é estadista, é pra caramba.
Ele é estadista.
Tem uma questão, hospital público, tudo é público assim?
Tudo é público, sim. Tudo é público, piorou qualidade, porque como ele é estadista e ele tem um pouco de mania, né, de brincar de geopolítica,
sim.
Ele talvez investe ultimamente mais nessa parte do que na...
Eu acho que as pessoas têm
saúde.
Eu acho que as pessoas têm essa questão de achar que lá tem um comunismo ainda pelo estadismo do cara, entendeu? Por Estado controlar ainda a nação russa, eu vejo assim. Tô sendo bem ignorante mesmo, mas eu vejo que... Não sei se as pessoas têm isso, por achar que, como é o Estado que a saúde é pública, não sei o que é público, não tem tanta privatização quanto tem, talvez, em países como Estados Unidos, eles ainda acreditam que tem um regime muito focado nesse socialismo, assim, da população.
A falta de alternância de poder, notícias que chegam...
Por ele estar muito tempo no poder, por dizerem que, tipo, você não pode criticar o governo por lá, por dizerem que, tipo, tudo lá é público, não é tão privatizado, não ter essa modernização, acho que as pessoas acabam confundindo e achando que isso faz dele um governo de extrema esquerda, entendeu?
Entendi. Talvez, ele sem dúvida, ele é estadista. Ele tem, eu acho que ele já se sente na missão, né, pra cuidar do país e tal. Eu acho muito errado que ele não está abrindo margem para entrar sucessores e tal, porque um dia vai ter que aposentar.
Sim.
Não tem jeito.
Aí então... vai você.
Então, ele tá errando nisso. Vou falar isso pra ele.
Você falar mal do Putin lá é um problema? Tipo, do nada vem um laser na sua testa e você começa a falar, o que que tá acontecendo aqui?
Você sabe que eu não sei responder essa pergunta?
Respondeu.
Porque
eu acho que ele é bom.
Porque eu acho que às vezes... porque tem questão de pequenos poderes. Tem um cara que vai falar que ele é alguma coisa, né? Você falou mal do Putin, eu vou ter que tomar algumas decisões.
Ah, tem os putiminhos.
É. Entendi. Entendeu? Entendi. Então talvez no governo em geral não chega, mas vai que
vai chegar neles.
Então melhor eu.
Eu vi muito na Copa a questão da homofobia. Todo mundo falava assim, cara, a galera não gosta de gay aqui. Verdade?
Acho que sim. Mas também é uma questão muito complexa. Nossa, tudo que eu falo, né?
Não, mas é normal.
Sim
normal.
Ou não,
não,
sim não, ou não,
não,
não
mas é isso. Sabe por quê? Porque você não... Eu não tô conversando com a senadora da Rússia. Eu tô conversando com uma menina muito legal que tá morando aqui no Brasil, que veio da Rússia. Então tem questões que são muito complexas. Eu tô perguntando sobre opiniões, né?
Mas são complexas mesmo, porque a Rússia sempre foi um império, ou tem vários países em volta,
sim,
que a gente somos amigos, tem muitos migrantes, Moscou cheio de migrantes, tem muitos muçulmanos na Rússia, que eles têm uma cultura muito diferente. O russo, eu vou te falar o russo, assim, como ele é sobre homofobia. Então, nem aí. A gente não tem muita cultura de mostrar afeto assim.
Até público. Porque cu de bêbado não tem dono. Tem isso também, né? Então. Não tem como você ser homofóbico sendo que você tá bêbado com
vodka. Se você nem lembra o que aconteceu.
Mas tem uma questão, talvez, de ser conservador, ou aquela galera mais antiga, ou não?
Olha, não, eu acho que o russo, principalmente a galera mais nova, eles não estão nem aí. O que você faz da sua vida? Não quero nem saber. Você não vai ver, assim, nem menino e menina se beijando na rua. Não faz parte da cultura. Não demonstra muito isso. Então, se você tem amigo gay e tal, e provavelmente você não vai saber.
Mas existe muito gay na Rússia? Assumido?
Assumido? No meu ciclo audiovisual tem bastante, né?
Assumido, eles não têm problema nenhum de assumir, eles não têm medo de tomar um enquadro.
Não tem isso, não tem isso.
A família aceita bem. Sabe o que eu acho? Respondendo, talvez. É meio parecido com o Brasil, né? Talvez seja isso, tipo...
Eu não vejo muita diferença. A única diferença que eu vejo é a questão de mostrar na televisão, na
a novela.
Na novela, sim. É mais aberto, mais aceito. Mas, assim, no dia a dia, eu acho que tem muita homofobia por conta das misturas de culturas.
Sim.
E por causa da lei, né, de propaganda de homofobia que o nosso governo agora assinou. É muito estranha essa lei.
Como é que é essa lei?
É que não pode fazer propaganda de homofobia para os menores.
De homofobia? Ou de...
Ou de
não pode fazer propaganda com homossexualidade.
Sim.
Evitem isso.
É. Não pode fazer, não pode, tipo, ter...
Incentivar a homossexualidade.
Incentivar a homossexualidade.
Conhecido como homofobia.
Conhecido como controle estatal.
Exato, eu acho que essas são as coisas que confundem a gente.
É,
assim.
E sim, sendo que isso é muita hipocrisia. A gente sabe que tem muito gay no governo.
No governo russo? Olha, o Putin é gay?
Putin tem
não.
Cara, ele
é casado?
Cara.
A gente acha que sim.
Não, porque ele não é casado, né?
Ele é divorciado.
Ele é divorciado. E ele anda em cima de... Tem aquela foto em cima de um urso.
Mas a gente acha...
Sem camisa.
Nós russos, a gente acha que ele é casado.
Com um cara?
Não,
com outra mulher.
Com outra mulher.
Ih, vocês não sabem se ele... Ah,
não sabe nada dele.
Existe um existe um alfinetei lá,
sim,
da Rússia que fala, parece que o Putin... Tem isso,
sim?
Tem. E ele fica bravo, ele fica puto. Não, sou casado!
Não se fala nisso. Não se fala.
Cara, se os brasileiros começarem a encher o saco do Putin, fudeu, tem uma guerra. Não façam isso. Essa questão a gente vê da mesma forma que tal. Acho que a Rússia é muito parecida com o Brasil. Da mesma forma que eu acredito que russos acham que a gente tem macacos andando pela rua, a gente acha que vocês andam com ursos. E falam, olha lá, e aí, Ted? Tem uma coisa assim.
Ted, são os Estados Unidos. Misha.
É muito essa visão, assim. Vocês têm muito contato com ursos lá?
Não, nada. Tem no circo.
Sim, acabou. Tá vendo?
Mesmo assim, a gente já tá achando isso errado. Mas tem umas regiões na Rússia lá...
Sibéria.
Lá perto da Sibéria, assim.
Sim, Skaburska.
É, onde as pessoas, com certeza, têm mais contato, por conta de muitas florestas e tal.
Igual a gente tem contato com macaco em florestas também.
Mas é a mesma coisa, os gente. Russos também acham, oi, nossa, que coisa.
Mas tem um negócio que pode ser diferente, que eu acho que é diferente, que é a região onde ela cresceu.
Eu vou falar disso, da guerra. Guerra de Crimeia, eu já sei que você quer chegar lá. É que eu ainda tô chegando na parte...
Você é bom,
hein? Eu tô chegando na parte, primeiro, parte banal, pra bater aquele...
Acho que muita gente, principalmente da sua geração, tem aquela imagem do urso da abertura das
Olimpíadas. Mas eu entendo, é igual, por exemplo, a abertura das Olimpíadas de Sydney tinha o canguru. E aí você vai descobrir que não tem canguru na Austrália.
Tem lá.
Não, mas não tem na rua. O canguru, vamos esperar o semáforo, o canguru tá passando. Né? Exatamente isso. Eu fiz a pergunta exatamente pelos achismos das pessoas pra gente resolver aqui.
Não, mas o urso mora na floresta. Tá na cidade não tem floresta.
É isso. Vamos pra questão que assim... Vocês se incomodam muito com os americanos? Porque os americanos, durante anos, a gente veio de uma geração dos anos 80, eu e você, que eu assistia o James Bond, o vilão era um russo com tapa-olho. Ele sempre é o soviético, o cara que mata. Então a gente acha que vocês são vilões. A gente cresceu com vocês. Inclusive eu tô olhando pra você meio assustado, que eu não sei se você tá tentando me envenenar com essa água. Essa é a visão do russo. Isso incomoda vocês? Tem essa questão lá?
É, eu também cresci assistindo esses filmes e torci muito pros americanos nos filmes.
Porra, eu torci pro Rock contra o Drago, velho. Rock dando a porrada no Drago, mata esse russo.
A gente também, né?
Eles conseguiram fazer uma narrativa tão boa.
Claro, como você vai torcer contra o Rock? Contra...
Pô, ele veio dar...
Você não tem coração?
O Drago é muito grande.
O Drago tem aqueles aparelhos eletrônicos, o Rock tá dando soco em carne, pô.
É, o Rock era... Só que é meio bizarro, porque se você parar pra pensar, o russo é o fudido, né? Naquela época, o russo não tinha tanta grana. E o americano tava bem pra cacete. Como é que o Rock podia bater soco na carne e o russo ser o fodão se era a vida real, não era isso?
Meu marido fez essa
é
mesma...
O Rock,
mesma pergunta pro meu pai. Meu pai riu muito e falou, mas faz sentido, porque na Rússia, nesses esportes, o Estado investia mesmo. E nos Estados Unidos, você, cada um por si, né? Mundo capitalista selvagem.
Sim. É verdade. Mas então, você cresceu, então, vendo o filme, você com audiovisual, vendo o filme e torcendo contra o russo.
Contra o russo, com certeza. Mas sabe por quê? Porque os russos nesses filmes são tão caricatos que você não consegue se identificar com aquele russo.
Entendi. É igual o Blanca no Street Fighter. Você não vai ficar amigo do Blanca. Eu torcia pro Ryu, velho. Pô, o Blanca era um monstro que dá choque.
Na Amazônia, por que ele dava choque, aliás? Não faz sentido.
Eu tenho uma teoria, velho. A parte do que a gente é a sociedade, a nossa sociedade hoje, não gosta muito dos russos por causa do Zangief. Lembra do Zangief, do Street Fighter?
Não.
Era muito difícil passar.
Eu não conheço.
Então, eu acho que a treta de hoje que a gente tem... Eu acho que toda a raiva que a gente tem das paradas é porque... Esse comunista de merda! Você ficava puto porque o Zangief era muito difícil passar.
Entendi.
Lá em cima. Da mesma forma que você tinha gordofobia por causa do Honda. Esse gordo! Gordo! E o Vega? Esse viado! O Street Fighter que criou o preconceito que a gente tem com a sociedade.
É verdade.
Essa é a grande questão toda. Entendi, mas vocês então não têm raiva de americano?
Não. E outra questão, que a gente, eu assistia nos anos 90, né? Acabou a União Soviética. Então a gente se referia, tipo, eram os soviéticos, outros russos, não são os nós. Os russos da União Soviética.
Os antigos.
É, eles são inimigos nossos também. Então.
Não, entendi. Se a gente fosse assistir um filme. Onde mostra os caras da ditadura.
Sim.
O americano contra o brasileiro da ditadura que luta capoeira. Eu sou o ditador. Vem. Aí você fala, mano, ainda bem que saiu esse ditador. É. Sei lá, é assim.
Esse cara ia ser muito escroto, né? O ditador da capoeira.
O ditador da capoeira, tocando berimbau. Marechal do Dundandum, Marechal do Dundandum, sei lá. Os caras, é o Marechal. É assim, né? Que é, eu entendi. É, indo nessa questão, eu preciso falar um negócio. Eu comi o estrogonofe de vocês da Rússia e não tem muito a ver com o estrogonofe aqui do Brasil. Você vai no Bom Grilê comer um estrogonofe, você fica ofendido e fala, gente, não é assim?
Não, não fico ofendida, mas...
Ofendida é muito bom, né?
Mas não tem nada a ver?
Não, tem a ver. Tem, na verdade, carne picada. Não, não molho.
Acertamos. Tem carne picada. Todo o resto não é.
Não tem nada.
Nem tem arroz. Nem tem é arroz. Carne picada com abacate. A gente cospe. É assim. Só que tem carne picada. Como é que é o estrogonofe de vocês? O tradiça. Você sabe fazer?
Sei fazer. Primeiramente, a gente não faz com creme de leite, faz com...
Acabou! A gente errou tudo.
Já era.
A gente errou tudo.
Faz com... chama smetana. É um sour cream. É um creme de leite azedo. Que coalhada seca, mais ou menos parecida.
É com coalhada?
Sim.
Que doidão.
É.
Vai, dá receita pra nós aí, vai. Minha mãe vai ver só essa parte. É o quê? Você pega a carne picada...
500 gramas de carne.
500 gramas de carne picada. Ela tá desesperada agora. Puta, vou falar uma que não é tão boa a receita. Mas
não, eu agora tô lembrando.
Carne
refogada, aí no finalzinho, com um cogumelo fresco.
Não, claro, não vai ser estragado. Isso é bom. Não, às vezes na Rússia é, não, estragado. É esse
não,
que dá
eu,
um...
Eu comi com de lata, né?
Ah, sim. Não, não, esquece. Vamos lá. Então é carne. Ó, pessoal, vamos ensinar a receita do estrogonofe real, você aí, cozinheiro. Então é carne picada.
Eu tô tentando agora lembrar, meu Deus.
Relaxa, vai.
Ah, carne picada. É, você refoga com cebola e com cogumelo.
Sim.
Depois, no finalzinho, você coloca coalhada, né, o sour cream. Eu misturo, na verdade, iogurte, aqui no Brasil eu me dou bem, iogurte natural com creme de leite. Aí fica legal. Você mistura.
Calma,
não. Aí você coloca na carne, deixa por... Desliga
forno,
deixa por 5 minutinhos, sim, e acabou. Só que você serve com a purê de batata e não com arroz.
E nem batata palha, isso não existe.
Batata palha...
Não tem ketchup também?
Vai, põe um pouquinho de batata palha.
Mas tem ketchup? Não tem ketchup? E o negócio fica vermelho? Fica como vermelho?
Então, no caso,
não
é
fica.
Vermelho.
Não fica vermelho, é verdade. Não fica vermelho, agora que eu lembrei. Bicho, a gente inventou um bagulho. A gente não pode chamar de estrogonofe um bagulho que a gente inventou.
Mas não vale gostar.
Não, pode, porque na verdade chama beef stroganoff.
Aham.
Vocês têm um outro prato que é estrogonofe.
Pera aí, isso daqui é muito importante, você tá me falando. Pra mim, a parte mais importante desse vídeo é o negócio de estrogonofe. É, o estrogonofe que a gente fez, então, é um outro prato. Mas o que quer dizer estrogonofe?
Isso é um sobrenome de uma pessoa.
Ah, sim. É igual Chutakurova.
Sim.
Sim, seria um nome de um bicho.
Era um conde, Stroganov, que teve... Ele chamava a galera para almoçar toda semana e o chefe dele que inventou esse prato. Ele falou, ô, chefe, tá saindo muito caro esses almoços. Vamos inventar alguma coisa para baratear? Vamos fazer um molho com carne ao invés de bife?
Mas vem cá, ele botou então coalhada, carne, iogurte. Qual o nível de maconha possível? Porque isso daqui é muito malarica. Não, sério, é assim, para juntar isso tudo. Desculpa, Gui tá aqui, velho. Conheço o Gui há muito tempo, ele já tá até babando. A maconha lá, já aproveita desse nível, assim.
Uhum.
Liberada, galera proibida, muito maconheiro, muita droga. Como é que é na Rússia essa questão?
Eu acho que é muito parecido com o Brasil também.
É, porra, velho. Então...
Porque, teoricamente, não é liberado. Tem gente que fuma. Tem muita gente que fuma.
Sim, é igual ao Brasil.
Putin, né?
Putin fuma.
Acho que não. Acho que ele tá muito nessa pegada de
fitness. MD, porque ele fica puntinho. Tá. Obrigado por essa piada, gente. Só pra terminar. Terminar não, mas eu quero chegar na guerra.
É,
eu vou chegar... Zé, a gente vai chegar...
É pra terminar, velho.
A gente vai terminar na guerra, calma. Como? Essa é a pergunta que vale 1 milhão de reais. Você é muito bonita, a gente sente que na Rússia tem exatamente o perfil de mulheres que o brasileiro curte. O brasileiro adora loura, olho verde, olho azul, olho claro. E a gente vê que na Rússia, tipo, se bobear, você é tipo, mano, é caixa do banco. A mina normal lá, né? Tem muita menina bonita lá pro padrão brasileiro. O padrão brasileiro pros russos é bonito? A russa curte um negão, por exemplo?
Com certeza, os brasileiros são muito bonitos pras russas.
Qualquer brasileiro. Tipo, eu sou o Marcão.
Não, eu.
Olha o Berli. Chega aí, Berli. Mostra aqui.
Pra aparecer mesmo.
Olha isso. Assim. O Berli é de Maceió. Vem cá.
Qualquer brasileiro, não.
Você acha assim, esse cara na Rússia daria certo?
Com certeza.
Tá certo, pode ir lá.
Amanhã.
Ah, vai amanhã. Aí uma pergunta é, como chegar numa mulher russa?
Como chegar numa mulher russa? Puxa, agora você me pegou. Não sei.
O que a mulher russa curte? Assim, pensa assim.
Dinheiro?
É isso? Isso que eu queria saber. É isso? Porque a mulher russa... Já ouvi falar que a mulher russa é interesseira. É verdade? Já ouvi falar.
Eu acho que sim, bastante. Tem bastante russas machistas, que são machistas,
sim.
São muito interesseiras. Assim, altruísta que nem eu, é rara.
Você é brasileira, você já é brasileira. Mas a mulher russa, ela tem uma questão assim, não importa se é bonito, se importa se... Importa é o status, talvez, é isso que faz as relações acontecerem?
Vamos dizer assim, tem gente com esse perfil.
Igual no Brasil, relaxa.
Tem gente com esse perfil,
sim.
Sem dúvida.
Sim.
Tem muita mulher procurando isso, estabilidade financeira na vida.
Por isso que elas estão querendo sair de lá.
Sim.
Para ter uma estabilidade e para morar com um cara que garanta a vida dela.
Uh-huh.
O que não é diferente do Brasil. A gente tem isso no Brasil, uma porrada de mulher que fala, bicho, aqui tá uma merda,
sim.
Vou para fora para viver minha vida. Tá, balada, o que que... Igual o Brasil, música sertaneja da vida deles lá, qual é a música que toca lá?
Tem também muitos, vários tipos de balada, mas os russos adoram som eletrônico.
Sim, do Dmitry.
Exato,
tá.
Exato. Nossa, até faz pouco tempo tocava até nos restaurantes, você tá comendo, você... Droga.
Estrogonofe. Daí surgiu estrogonofe. O cara tá com MD. Muito
mas
louco.
Agora não, agora é bossa nova tá tocando.
Bossa nova tá tocando na Rússia?
Muito.
Não, peraí. É muito parecido. É, Tom Jobim, os caras. Nossa, tá bombando. Tom Jobim, mano.
Esse menino é bom, hein?
Tá bombando bossa nova na Rússia?
Sim. Inclusive, a gente descobre muito som brasileiro na Rússia que não tem aqui no Brasil. Porque eu acho que muitos brasileiros saem do Brasil e viram DJs e tal. E criam
Uau,
sons legais também.
Que maravilhoso. Como é que é a balada lá, assim, do tipo assim, sei lá, você tá na festa, como é que chega, mulher chega em homem, homem chega em mulher, como é que é o approach, assim, pra pegação acontecer? Eu sei que você é casada, mas você já viveu e você tem amigas lá, eu poderia dizer como é que é aqui no Brasil, como é que é lá?
Uhum. Eu acho que não é muito diferente do Brasil. Sei lá, a pessoa simplesmente chega e começa a conversar.
Mas a mulher lá, por exemplo, assim, você vai nos Estados Unidos, a mulher ela dança, Marcão. Ela rebola na tua biromba e não te dá um beijo. E fala obrigado e vai embora. O americano é meio assim.
Thank you.
E vai embora.
Não, na Rússia...
Na Rússia existe sexo na primeira noite, sexo casual. Existe isso de boa.
Existe.
Não tem essa questão conservadora do tipo, ah, não vou dar na primeira noite, não vou ficar com cara. Não tem isso.
Não, tem muita gente que com certeza vive isso, mas...
É
assim,
pegação.
Geral, acontece bastante.
Porque eu pensei, por ser um país mais frio... Eu acho que as pessoas talvez tenham um relacionamento mais distante. Não, é igual é aqui no Brasil.
É igual. Não, assim que entra a vodka, que eu te falei no começo, aí tu melhora tudo. Mas não, sim, existe tudo isso que você falou, nas baladas principalmente, e às vezes você simplesmente não consegue usar banheiro, porque é tudo fechado.
Eu tenho umas curiosidades aqui que eu queria... Que... Não, peraí, tá muito bom.
Depois tu atrasa, né?
Guerra.
Como guerra.
Vocês vivem ainda em guerra?
Constantemente.
E aí?
É igual você, por exemplo, voar no avião e você tem medo de voar. Mas passa 10 horas, seu medo para, né? Você meio que acostuma.
Vocês estão constantemente em guerra. Você acha que lá é mais perigoso do que aqui no Brasil com a violência ou não?
Violência na rua?
É.
Não. Não, com certeza é mais seguro.
É. Mas a guerra que tem lá, você acha que é mais perigosa do que a violência daqui? Ou aqui é mais perigoso pelo cotidiano do que lá?
Não, eu não acho perigo mesmo, porque as guerras que nem antigamente existiam, não existem mais, né?
Sim.
Tem gente contratada para ser um guerreiro. Você faz carreira, né, para ir de guerra.
Sim.
Então você vai lá e
E resolve o rolê para todo mundo.
Sim.
Sim, sim.
É isso.
Quer dizer, não tá na sua realidade a guerra.
Não.
Não é assim, não, você tá andando, de repente cai um míssil e você fala, ih, gente, meu vizinho... Não.
Não.
É uma coisa de regiões Exato. Específicas. Então tá no cotidiano do telejornalismo de vocês.
Sim.
Mas não é uma coisa costumeira. Eu tenho uma anotação aqui que é, o Natal de vocês é comemorado dia 7 de janeiro, uma semana depois do Ano Novo. Por quê?
É uma questão bem antiga. Tinha religião, que é católica, cristianismo, né? Sim. Eles separaram católica romana e bizantina. Católica romana adotou o calendário gregoriano, né? Que a
Sim.
gente vive agora. E bizantina continuou com juliano.
Sim.
É isso. A gente tem, para a religião, ainda calendário juliano.
Meu Deus do céu. Então, assim, mas vocês comemoram normal o Natal?
No dia 7 de
dia
janeiro.
Dia 7 de janeiro.
Sim,
só vocês que trocam eles... presentes? Tem um Papai Noel? Não.
Não.
Demora pra chegar, por isso que é dia
7. Ah, porque ele tá no Brasil,
tá
dia
no
25.
Brasil,
ah, é por isso.
Até chegar lá.
Entendi. Dia 25 de dezembro, Papai Noel tá no Brasil. Aí até ele chegar na Rússia, dia 7 de janeiro.
A gente ainda, assim, se paquera com o Natal. Imagina, a gente ficou quase 100 anos sem Natal. Então,
Sim.
é uma tradição que a gente está retomando,
Sim.
não é de um dia para o outro. Ah,
Porque é uma tradição católica que vocês nunca tiveram acesso.
Exato.
Entendi. Então, estão paquerando com o Natal. A gente está aceitando esse cara vir aqui em casa e tracar os presentes.
Esqueceram de mim, não fez sentido lá, então.
Não foi sucesso, esqueceram de mim lá.
Não, foi porque a gente tem Ano Novo,
Sim.
que é comemorado igual o Natal.
Sim.
A gente troca o presente, vem Papai Noel, blá, blá, blá.
Então quer dizer que vocês vão ter, talvez, com o Natal consolidado, a troca de dois presentes, no Ano Novo e no Natal.
No Natal a gente não troca presente.
Não vai trocar presente. Quer dizer, no Natal é fogos, é o contrário.
Não, mas gente,
No Natal tem show de Exalta Samba, é outro rolê lá. Eles fazem Sampaquiro na Paulista deles. É outra
não,
coisa.
Não, é dia de ressaca, Natal.
Porque a gente conhecido como todo dia.
É, não, dia de ressaca porque você tem uma semana, né? De 1º de janeiro até 7 de janeiro, ninguém trabalha.
Meu amigo!
E não tá
a
nas férias.
A gente leva sério o fim do ano.
E não tá nas férias.
Não tá nas férias, não.
São quantos? 20 dias?
Não, de 1º
de janeiro
até 7 de janeiro.
7 dias, uma semana que assim, bicho...
É
o carnaval deles.
É o nosso carnaval.
Aí a transa. A maioria das pessoas, então, pelo que eu tô entendendo, nascem no mês 9.
No mês 9 tem bastante gente.
Nasce em setembro. Por isso que tem a piada do setembro chove.
Em junho, meu pai nasceu em setembro.
Seu pai nasceu em setembro. Seu pai é o... Seu pai...
Cara, ano novo.
Setembro é o quê? Vocês que sabem de signo. É o quê, setembro?
É virginiano.
Virgem. Como é que é virgem? Virgem é o quê? Que tipo
organizado.
De... É o quê?
Organizado.
Organizada. É uma sociedade organizada por conta dessa transa de... Eu acho que tem que ser assim as sociedades. De acordo, ó, aqui, ó, carnaval é o quê? Fevereiro, março. Aí nasce em quê? Novembro. Sagitário. Por isso que o brasileiro é tudo louco. Ih, blá, 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 nasce. Ei, pegação, viaja, droga, essas porra. O outro lá é organizado. Então, quem nasceu... Provavelmente Japão é tudo capricorniano. Mandei mal?
Não, aquilo lá aí é diferente, né? O signo.
Tá. Vamos lá. Terminando aqui, tem uma coisa aqui que eu anotei que eu achei muito interessante. Jamais dê flores para um russo em quantidade par. Deve dar sempre número ímpar. Por exemplo, se for da rosa, dê sempre 1, 3, 5. Por quê?
Eu me estranho assim até hoje com esse lance de flores de par. A gente tem tradição que flores em quantidade par é para os mortos.
Ah, se eu te der duas flores, eu acho que você morreu.
É, duas flores é colocar no túmulo, normal.
Mas se você mandar 60 flores, você vai contar para saber se você está morto
61.
Ou não? 61. Caramba, você fala, me dá mais uma flor. Cara, pô, te dei 60.
Não, ninguém aguenta os 60.
É mais fácil ela jogar uma fora.
Ela joga uma fora.
É, por isso...
Por isso que tem aquela coisa do joga fora, Fábio Júnior.
Roberto Carlos.
Fábio Júnior, Roberto Carlos. É, os russos não se cumprimentam embaixo da porta, pois dá azar. Como que a pessoa se cumprimenta embaixo da porta? O cara olha e...
Não, assim, você tem porta aqui, né? A Sim. porta aberta. E você não entra, né? Você só...
E dá azar?
Você estica a mão pra cumprimentar. Não se faz isso. Ou a pessoa entra, ou você sai.
Vocês são cheios das coisinhas também.
É, cheios dos medinhos. Pra turminha ateia, parece que... É... Moscou é uma das cidades com o maior número de bilionários do mundo. Acredito, porque tem muita gente. É fácil encontrar um bilionário, né? Deixa eu ver. Pode, faz aí.
Não, como a gente fez a versão do Strogonoff aqui, eu queria saber qual que é a versão russa da feijoada.
Nem tem. Contrataram um brasileiro.
Não tem.
É, ó, a feijoada deles é com salmão. Eles pegam feijão, tá com salmão, abacate, bate com purê de mandioca. Vocês têm feijoada, lá churrascaria brasileira, vocês têm?
Não tem. Culinária brasileira não é muito bem apresentada.
Tem mais coisas brasileiras lá, assim, além da música?
Acho que música é o que mais as pessoas
consomem.
Assim, consomem, sim.
Tem um Vila Mix lá, bomba de sertanejo, a galera...
Não, o sertanejo nunca ouvi, mas muita música eletrônica brasileira e a música bossa nova tem muito.
Sensacional. Bom, gente, eu acho que encerramos aqui o papo. Eu acho que foi um papo muito legal. A conclusão que eu chego desse papo é que você vai totalmente contra o que eu imaginava. Porque você é muito simpática, muito mesmo.
Ah, obrigada.
Você lembra um pouco até a Alê Xavier, a nossa amiga. Você não é lésbica, não, né? Tá, porque ela é. Inclusive, assista. A gente faz perguntas para uma lésbica, que é a Alê Xavier, todas as dúvidas. Aliás, o projeto Achismos é isso. Toda semana tem uma bolha diferente aqui. A mesma forma que tivemos aqui uma versão russa, a gente também perguntou pro Bob, que é chinês, várias perguntas sobre como é ser chinês, o que, que tem na China, sobre muçulmano, sobre negociador, sobre como funciona uma prisão. Toda semana tem uma bolha diferente. Eu espero que vocês estejam gostando desse projeto, que é um dos projetos que eu mais gosto da minha vida. Muita gente elogiando. Eu queria muito aprender a falar em russo para agradecer aí alguma coisa. Como é que eu falo em russo?
Спасибо.
Спасибо, obrigado.
Obrigado.
Спасибо.
E achismos? Como é que é achismos?
Como é que é achismos? É um termo novo, é que a gente inventou.
É, achismos...
Preconceito, como é que é?
Eu, quando eu falo muito português, eu desligo esse modo
russo.
Você é tipo
russo. Supla daqui.
É muito difícil agora pra mim reconectar com o russo.
Descobre que ela é de Rondônia. Ela inventou isso tudo.
Preconceito...
Discriminação.
Crime. Eu não vou agora.
Não, tudo bem.
Desculpa, gente.
Mas você podia falar, como é que fala, tipo... Eu estou com saudades da Rússia. Dá pra falar? Você sabe falar isso?
Sim. E a última escutei por aí.
Tá mesmo?
Claro, na minha casa.
Tá. Bom, essa foi a entrevista final aqui com... Eu tenho que ler, não dá. Padasha Stukaturova. Esse ova sempre tem em vocês? É, tipo, é uma família grande ou é normal ter um...
Ova?
Sempre tem Stukaturova, tem a Krasnikova.
Finalzinho pra mulher. Por exemplo, meu pai é Stukaturov.
Ah, Gorbachev.
Gorbachev.
É filho de Gorbachev, é isso? Não.
Não, é só sobrenome mesmo.
Não, mas não tem nada a ver. O que quer dizer ova e ovo?
Mulher e homem. Ah, se no final é...
Ih, mulher. Vai dar meu negócio de identidade de gênero no futuro, vai chegar na Rússia. Evis.
Tem gênero no sobrenome. Sim.
Tem gênero no sobrenome. E tá tendo alguma questão sobre gênero no sobrenome no futuro? Ah, eu não sou homem nem mulher. Vai mudar, vai dar merda, hein?
Pode ser. Pode
em breve
ser.
Teremos aí, então, Dasha Stukaturovics. Em breve aí, com a gente. Muito obrigado, cara.
Obrigada, gente.
Bom, gente, ela tem um canal, tá nas descrições aqui embaixo. Vai no canal dela, que ela fala bastante sobre a realidade russa, Brasil. É muito legal. Conheci através disso. Vale a pena segui-la porque ela é muito simpática, muito legal e ela responde todas as nossas questões de uma forma muito humorada. Valeu, gente. Obrigado. Assista os outros vídeos. Dê o like e compartilha. Eu preciso muito desse like porque é isso que garante o financiamento desse canal. Valeu.